Kátia, o Paolo, que é esposo da Kátia, que estará lançando hoje, então, um livro aqui em Marau. Eu disse que eu não ia arriscar falar o nome do livro, mas vou arriscar, porque parece que da primeira vez eu acertei. Eu não sei falar centésimo, septagésimo sexto, mas eu sei falar Ti tase sempre ti parli mai. É isso, Kátia?
Bom dia, perfeito. Boa tarde. Eu tô ainda com o bom dia da Itália, né? Boa tarde. Perfeito. Pronúncia então, pra eu já pode morar na Itália, né?
Pois é.
Olha que não é fácil, porque a gente diz titase sempre, titase sempre. Não, disse justo, claro. correto.
Mas
perfeito.
Olha que coisa boa.
Confere.
Paolo, tchau.
Buongiorno a tutti quanti.
Ah, buongiorno.
In Italia non si dice buon pomeriggio.
Ah, sì.
Anzi, molto raramente.
O ciao.
Ah, ma si dice ciao,
o buongiorno.
O buonasera dopo por isso, le 5 e le 6 di pomeriggio.
Ah, ma durante a tarde também, buongiorno. Mas olha, é nós que complicamos,
porque
né, Lu?
Porque é um bom dia, é. Cada dia ainda.
Uh-huh. Nós aqui no Brasil que complicamos tudo, né? Porque bom dia, boa tarde, boa noite. Se é, o dia vai do início ao fim, né? Vamos falar sério.
Boa, realmente.
Kátia, mas vamos falar rapidinho aqui a respeito do livro também, para a gente não perder tempo e conseguir entrar em detalhes com relação a essa obra. Muito interessante, né? Porque nós tivemos aí um período da nossa história que a língua italiana, né? Que o dialeto, sei lá, não era bastante reprimido, né? Aqui no nosso país, num momento em que nós estávamos vivendo ainda a guerra, né? E é sobre isso praticamente que fala o seu livro, né?
Basicamente, eu conto histórias reais, como eu digo, de pessoas de carne e osso, né?
Uhum.
A gente tem muita literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Getúlio Vargas, sobre leis, sobre outras coisas, mas tem pouquíssimas pesquisas que contam esse tipo de problemática.
Falamos.
Por quê? Porque tu tem que encontrar as pessoas, tu tem que entrevistar, tu tem que trabalhar basicamente com jornais de época e com fontes orais. E aí está a dificuldade de conseguir fazer esse tipo de trabalho feito bem.
Uhum.
De confrontar fontes, porque justamente uma pessoa me conta uma coisa, eu tenho que averiguar até onde é a verdade daquilo que ela me está contando. Então eu conto histórias de pessoas que vivenciaram esse período, que foram muitas vezes, ou quase sempre, nos casos que eu pude entrevistar, injustamente presas, perseguidas, torturadas. Teve algumas pessoas que faleceram também na prisão. Conto alguns episódios também, às vezes, meio engraçados, se a gente pode dizer, porque tem algumas coisas que são tão absurdas,
que
elas se tornam cômicas, na verdade, né?
A gente ri pra não chorar, né?
Não, mas tem coisas assim, por exemplo, posso citar só um exemplo rapidinho?
Uhum.
Tinha um senhor que, em Bento Gonçalves, que a mulher dele se chamava Itália, né? E aí ele saía na rua, tomava um copo de vinho, dois, e ele saía na Itália, na rua. E viva a Itália! E viva a Itália! Mas a Itália era a mulher, não era a Itália o país. E aí eles acabam prendendo.
Olha ali.
Então, assim, são coisas cômicas no final das contas, porque...
Que interessante.
Não se podia fazer nada.
Uhum.
Tem uma série de decretos-leis feitos pelo governo de Getúlio Vargas, e que eles não podiam cantar, eles não podiam falar, eles não podiam ir na missa, porque a missa, podiam ir na missa, claro, mas a missa era em latim. Nesse momento, a missa tem que passar a ser rezada em português.
Uhum.
Então, muda muitas coisas no ambiente familiar e social dessas pessoas. E é isso que eu conto no livro.
Legal. Essa é a primeira obra sua?
Não, eu fiz uma primeira obra em português em 2004, 2005, Mordaça Verde e Amarela, sempre o nome, sempre fazendo referência à questão do verde e amarelo do Brasil, falar só o português, juntamente com um documentário. E foi patrocinada pela Lei de Incentivo à Cultura da minha cidade, que é Santa Maria. Depois, o ano passado, foram feitos dois livros, um publicado na Itália, sempre Ti tase sempre, mas escrito em italiano, então a escritura é diferente,
uhum.
E aí, com S, tase com S, por exemplo. E a versão que foi feita pela Universidade Federal de Santa Maria aqui no Brasil, ano passado, ela está em dialeto vêneto, com a escritura oficial da região do Vêneto e italiano gramatical. Então, quem quiser aprender as duas línguas,
sim,
ou usar uma ou outra, e temos também à disposição um documentário sobre esse período.
Documentário audiovisual. Hein?
Audiovisual, sim. Eu tive sempre a preocupação de deixar os registros dessas pessoas, porque nesse documentário, por exemplo, os depoentes não estão mais aqui conosco. Eu comecei essa pesquisa em 97, então já tinha uma certa idade, naturalmente, não estão mais aqui. Então também é uma maneira de homenageá-los, né?
Sem dúvida nenhuma. Você se formou em História, né? Em Santa Maria, né?
Sim, Santa Maria.
Falar um pouquinho de ti também.
Me formei em História em Santa Maria, fiz o mestrado na UPF em Passo Fundo, depois ensinei 2 anos na Universidade Federal de Santa Maria, no Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Fui para a Itália para fazer a minha cidadania, voltar, a minha intenção era essa, voltar e continuar estudando, fazer o doutorado, e acabei ficando por lá e não voltei mais.
Olha ali, a Itália te fisgou, Kátia.
É, eu não quero antecipar essa história, porque eu conto o motivo porque eu fui para a Itália. E tem tudo a ver com essa questão do que eu pesquiso. Porque pela questão da minha família, da minha avó, então isso eu conto, é uma coisa que, se eu conto, pra mim é muito emocionante. Então, assim, eu vou contar hoje de noite também um motivo por que eu fui pra Itália, como eu fui para lá, o que que eu fiz, algumas coisas pessoais minhas eu conto, porque é uma maneira de compartilhar com o público também quem é a Kátia, porque conhecendo um pouco de mim, conhecem o porquê dessa pesquisa, né? Que me entrou dentro em uma maneira que eu conto como se fosse minha. E a Luciana está aqui, que ela viu na Itália, que eu comentei, ela assistiu na Itália a palestra que foi feita lá sobre o livro. Eu conto como se fosse minha essa história, sabe? Como se eu tivesse vivenciado esse período. Porque realmente eu segui essas pessoas de uma maneira por vários anos, né? Para poder realizar esse livro também.
A gente se apropria um pouco, né?
Sim.
Sem dúvida nenhuma.
Mas quando tu faz as coisas com o coração, é difícil que tu te destaque. E esse é o desafio do historiador, é se destacar. Eu consegui me destacar até um certo momento. Depois, quando tu começa a perceber que as pessoas se comovem contigo, que elas querem compartilhar aquela memória e confiam em ti para contar aquela memória, porque nunca contaram para outra pessoa, não tem como tu te desassociar dessa memória.
E foi, sem dúvida nenhuma, um momento de emoção. Anos, né, de pesquisa e, sem dúvida nenhuma, de momentos emocionantes.
Muitos, muitos. Em cada entrevista, hoje ainda, quando eu faço esses eventos, o ano passado, quando nós estivemos aqui em Marau com Arte Hipervia, quando as pessoas chegavam perto de ti para te contar alguma coisa que aconteceu, mas tu sabe que a minha família também sofreu nessa época, então eles se identificam contigo, porque até então essas histórias permanecem no núcleo familiar, né? No grupo familiar.
Eu ia até comentar contigo, porque de uma forma ou outra, todos nós temos um pouco de envolvimento nisso, né? Porque ou nós temos um tio, ou nós temos um pai, um avô, né? Nós vivemos numa região em que temos pessoas próximas e que de alguma forma vivenciaram toda essa história, né?
Eu te faço um exemplo rapidinho, muito simples. Quem fez o processo da cidadania, que pediu a cidadania italiana, pede para Brasília um documento de não naturalização da pessoa que migrou para o Brasil. O que quer dizer? Que ele, nesse período da guerra, não se naturalizou brasileiro. Se hoje o meu bisavô fosse naturalizado brasileiro, eu não posso ter a cidadania. Então, isso atinge a gente em alguma maneira. E depois tem outras coisas que eu vou comentar hoje de noite, da fala, da maneira, do modo de falar, de várias situações que nos tocam hoje. Não é tão longe o que a gente está comentando, que eu estou comentando.
Quando você falou em Getúlio Vargas, o quê? 1943,
sim, 45? Sim, sim, basicamente a pesquisa ela vai de 38 com a nacionalização do ensino. Que é a parte mais interessante, assim, de 38 até 42, 43, o máximo, certo. 43. Eu me foquei mais nesses anos.
Nesse
assim,
período.
Nesse período. Nesse período.
Ah, legal. Então, gente, Lu, trazer a Kátia aqui de novo, né? Mais uma vez, já não é a primeira vez em Marau, então, né?
Não, é a segunda. Ano passado a gente veio, eu estive organizando o grupo Learte Hipervia.
Que é um grupo de
Teatro, né? É um museu ao céu aberto, onde tem as antigas profissões, as antigas... A pessoa que fazia a cadeira de palha, os cestos, as portas, os chapéus, outras profissões. Em 60 pessoas nós fizemos o espetáculo aqui. Então, assim, é um prazer. Eu quis voltar para as cidades onde o Arte Hipervia, por onde o Arte Hipervia passou, que eu faço parte também, o Paulo também. Então, voltar para dar um retorno à comunidade. Porque, sim, eu vim o ano passado, lancei o livro é esse, conta isso e tá. Então, assim, voltar e poder conversar com as pessoas, poder compartilhar esses momentos, estarmos juntos. Então, isso é uma coisa também muito interessante. Eu agradeço a Prefeitura Municipal que abraçou a briga, né? O Gemeládio, Marau Isola Vicentina, Associação Cultural Italiana daqui de Marau. Não sei se eu esqueço alguém, tu me ajuda, Eliane. Desculpa. Não, Luciana, desculpa. Então, se eu esqueci alguém, tu me dá uma mão? É, ok.
É isso aí?
É. Não, porque, sabe, a gente fica, né? Eu não gosto muito de citar, porque eu tenho medo sempre de esquecer alguém.
Tá.
Principalmente
certo.
A Luciana e a Naura, que abraçaram. A Naura abraçou essa ideia também de me trazer de novo aqui para contar essas histórias.
Legal, estaremos por lá. 1 quilo de ração para cães, né, e gatos, e será destinado às entidades protetoras dos animais, é isso?
Isso.
Às 7h30 da noite na Câmara de Vereadores. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas quero agradecer a todos. Lu, muito obrigada sempre. Hoje não falou, né? A gente deu preferência para a Kátia, né?
Mas que... é que eu não deixo ninguém falar, esse que é o problema, né? Não é que...
Paolo também tá aí bem quietinho, né, Paolo? Mas muito obrigada a todos vocês, viu?
Obrigada por tudo.
Que bom que vieram para cá. Sejam sempre bem-vindos. A gente estará por lá também hoje à noite. Obrigada e até mais.
Segue investindo no meio rural. O Britador está sendo reformado e em breve deverá produzir muito mais material para que as estradas recebam ainda mais manutenções. A internet e as câmeras de segurança já são realidade e agora a Prefeitura deve iniciar nas próximas semanas a duplicação do viaduto de Laranjeira. Para a Prefeitura de Marau, investir no produtor rural assegura o vigor econômico do município. Prefeitura de Marau, diálogo e profissionalismo que geram resultados.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
4 horas. Notícias da hora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu na manhã desta quarta-feira que um dos pontos acatados nas negociações prévias para as medidas anunciadas na terça-feira foi o de não desvincular as despesas de saúde e educação. O governo acabou optando por permitir que os limites constitucionais das duas áreas sejam cumpridos em conjunto. Segundo Guedes, os senadores fizeram questionamentos e sugestões na reunião da manhã desta quarta-feira, como o de unir fundos hoje existentes em benefício de áreas como a do Rio São Francisco. A proposta do governo é de extinguir mais de 240 dos 281 fundos existentes. Ele voltou a dizer que a ideia das propostas é mudar a cultura fiscal aqui do Brasil. Pouco mais de 1/3 dos brasileiros vivem em domicílios sem coleta de esgoto sanitário. O quadro, que se mantém praticamente inalterado nos últimos anos, é pior nas regiões Norte e Nordeste. São 74 milhões.